certeza de ser ouvidos, guardados e amados. E é isso que a mãe faz, né? Ela ouve o seu filho, ela ama, protege, guarda. E Nossa Senhora é essa mãe protetora da igreja e que está sempre nos apontando o seu filho Jesus, sempre nos apresentando para Deus. E Maria, ela pode ser considerada a mulher ícone do mistério. Segundo o Papa, ao utilizar esse termo mulher, destaca-se a realidade histórica dessa jovem filha de Israel, que a ela foi concedida a extraordinária experiência de se tornar mãe do Messias. Então, Nossa Senhora teve essa experiência de se tornar a mãe do Filho de Deus. Agora, quando fala assim, ícone, tem dois movimentos que se apresentam aí quando fala em ícone. Ela teve essa eleição gratuita por parte de Deus, quanto o livre consentimento na fé dele. O que acontece? Nossa Senhora foi escolhida por Deus, mas também através da sua obediência ela pôde dizer sim ou não. Então Deus a escolheu e ela escolheu Deus de volta. E essa liberdade, a gente até falou ontem sobre isso quando falamos que Nossa Senhora era a nova Eva, porque Eva disse não ao projeto de Deus e foi desobediente. Nossa Senhora, olha, olha só. Eva foi escolhida, ela foi a primeira mulher, a mãe de todos os viventes. Nossa Senhora também, Maria, também foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus e nossa mãe. Só que Eva preferiu a desobediência. Então ela foi e fez o que não deveria ser feito, comeu o fruto proibido. E já Nossa Senhora, ela na sua liberdade disse sim à vontade de Deus e foi fiel até o fim. Então ela foi escolhida por Deus, assim como Eva. A única diferença, essa grande diferença, é que Nossa Senhora continuou fiel à vontade de Deus. Na sua liberdade, ela continuou fiel na vontade de Deus. E um outro ensinamento do concílio, que o Papa Leão ressaltou nessa quarta-feira, refere-se ao lugar que foi reservado para Nossa Senhora na obra da redenção. Presta atenção. Jesus, ele é o único mediador da salvação. Jesus é o único capaz de nos salvar. Isso é fato. Quem nos salva é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz pela salvação da humanidade. Então, Jesus é o único mediador da salvação. E Nossa Senhora nunca, jamais vai ofuscar ou diminuir essa única mediação de Cristo. Então, tenha certeza disso. Nossa Senhora é nossa mãe, é nossa intercessora. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Nosso Senhor. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. E o Papa acrescentou também que na Virgem Maria nós podemos também refletir o mistério da Igreja, porque nela o povo de Deus se encontra representado. Então nós somos representados por ela. A sua origem, seu modelo, a sua pátria. Então, na Mãe do Senhor, a Igreja contempla o seu próprio mistério. Não só porque nela se encontra o modelo da fé, da caridade materna, dessa aliança esponsal que é chamada, mas também porque reconhece em Nossa Senhora esse próprio arquétipo, essa figura ideal daquilo que é chamada a ser. Filhos e filhas amados de Deus, obedientes à sua vontade, obedientes ao chamado do Senhor para cada um de nós. E essas reflexões sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria, que tem ali, estão reunidas na Lumen Gentium, ensinam a amar a Igreja e também a servir à realização do Reino de Deus. E o Papa nos convida, convidou os fiéis ali presentes, que estavam na praça, e nos convida também a se questionar. Será que eu vivo uma fé com humildade? E também é ativa a minha pertença na igreja? Como é que está a sua relação com a igreja, com a paróquia, com a sua comunidade? Será que você vive com humildade? Será que você é ativo na sua comunidade, na sua paróquia? Você faz realmente o que deveria ser feito, se coloca à disposição, se coloca ao serviço. E aqueles que estão servindo, será que serve com humildade ou se sente autoridade, né? Se sentir o máximo, o bambambam da comunidade, porque está ali à frente, de repente, uma liderança. Então, será que nós estamos servindo e vivendo com essa fé humilde? Será que eu estou me dedicando mesmo à minha comunidade de fé? A comunidade que eu fui chamada a servir? Ou só estou indo como um mero participante que vou a cada domingo, sento no banco, participo, rezo, faço minha oração pessoal e vou embora e não me dedico de forma nenhuma? Então é isso que nós precisamos nos questionar. Como é que eu estou vivendo a minha fé? Será que eu estou reconhecendo ali na paróquia, na comunidade, na minha pastoral, no grupo de oração? Será que eu reconheço aqui a comunidade da aliança que Deus me deu para corresponder ao amor infinito? Porque às vezes você vai dizer, ah, meu grupo de oração não é unido não. Na paróquia cada um vai para o seu lado. Mas e você? Como é a sua relação com a comunidade? Você se sente pertencente a essa comunidade? Faz parte, se reconhece ali? Porque Deus te deu essa comunidade para você viver, para você não ser sozinho, para você compartilhar momentos, experiências, orações, dividir a vida, compartilhar a vida, aquela experiência fraterna. Mas às vezes somos nós que não fazemos esse, não damos esse passo também. Será que eu me sinto parte viva da igreja em obediência aos meus pastores, aos meus sacerdotes? Porque a gente sabe que na igreja tem essa hierarquia. Então nós temos que sim, que ser submissos. Temos que respeitar as autoridades. Na paróquia a maior autoridade é o sacerdote. Então temos que ir até ele. Temos que ouvir os seus ensinamentos, as suas orientações. Então será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos correspondendo a esse amor de Deus? Será que eu estou realmente sendo obediente ao chamado do Pai? Será que eu estou olhando para Nossa Senhora como esse modelo? Membro excelente como mãe da igreja, imagine, Nossa Senhora, mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, estava ali na comunidade de fé como membro. Já pensou ela como mãe de Jesus? De repente ela poderia dizer assim, ó, quem vai liderar essa igreja agora sou eu, porque eu que sou a mãe de Jesus, Jesus morreu, né, não está mais aqui, eu que vou liderar. Não, muito pelo contrário, ela estava ali como servo. Ela continua ali, ó, na intercessão, na oração. Ela não se colocou como alguém orgulhosa, como alguém prepotente, muito pelo contrário. Estava ali no papel de mãe do Filho de Deus, mas também nesse papel de obediência ao chamado do Senhor. Então possamos olhar para Nossa Senhora como esse modelo excelente de cristã e que é uma referência para cada um de nós. E concluindo a catequese de hoje, o Papa Leão disse assim, irmãs e irmãos, que o Espírito Santo nos conceda viver plenamente essas maravilhosas realidades. E depois de termos aprofundado a Constituição Lumen Gentium, peçamos à Virgem Maria que nos obtenha esse dom, que cresça em todos nós o amor pela Santa Madre Igreja, assim seja. Que cresça em mim, que cresça em você também, esse desejo de estar cada vez mais próximos a Deus, de estar cada vez mais próximo da comunidade de fé, vivendo a sua experiência, alimentando a nossa fé. Gente, nós precisamos alimentar o nosso espírito, assim como o nosso corpo. Assim como o nosso corpo, que nós precisamos de alimento diário, precisamos de manutenção, não é verdade? É, a gente se alimenta em casa, mas precisa também de manutenção, de ir para o médico, de fazer aquele exercício físico. É uma manutenção que nós precisamos fazer. E na vida espiritual também é assim. Precisamos da nossa oração pessoal. Precisamos ir para a igreja, viver em comunidade, ter o nosso contato com Deus, viver ao sacrifício da Santa Missa, participar da Eucaristia, viver os sacramentos. Precisamos dessa, tudo isso completo, de forma integral, para nos sentirmos o quê? Preenchidos, nos sentirmos abastecidos e membros dessa comunidade de fé. Então, possamos pedir a Nossa Senhora, ela que é exemplo de cristã, que nos inspire também. Que nos inspire esse amor pela igreja e buscar cada vez mais essa comunhão em comunidade, essa comunhão com o Pai. Essa catequese do Papa Leão, desta quarta-feira, que nos inspire também a viver mais a nossa vida de fé. E eu já te convido neste momento para que você possa pegar seu copo com água, a sua garrafinha, você que tem seu medicamento também, que toma com frequência. Então já coloca tudo aí perto do rádio e vamos juntos com o nosso bispo Dom Disseu receber a bênção da água.
A partir de agora, Receba a bênção da água com o Bispo Diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água. Agora já te convido neste momento você apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção que você traz no coração nessa noite. Rezemos aqui de modo especial pelo Flávio, também pela sua família, pela sua esposa, pela sua saúde, por todos os que estão enfermos. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que ela, como essa boa mãe, possa cuidar de seus filhos, olhar para as nossas necessidades. E vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, a Igreja celebra a memória festiva de Nossa Senhora de Fátima, recordando esta aparição acontecida que marcou toda a história do século XXI, toda a história do povo cristão, pelo apelo que a Virgem Mãe de Deus nos faz para a conversão da nossa vida e do nosso coração. Por isso, hoje nós queremos rezar, suplicando a intercessão de Nossa Senhora com este título de Fátima. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe da Misericórdia, que dignaste manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, trazendo mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos pela bondade de vosso amantíssimo coração, vimos aos vossos pés para render o tributo de nossa veneração e amor. Concede-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e o que vos pedimos neste dia, se for para o maior proveito nosso e para a glória de Deus nosso Senhor. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima deixaste transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar a dor que causam os pecados dos homens, e com vossa maternal compaixão exortaste a não afligir mais ao vosso filho e a reparar os pecados com a mortificação e penitência. Dai-nos a graça de um sincero arrependimento dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que cometeram ao vosso divino Filho e ao vosso coração imaculado. Ó Virgem Santíssima, vós que aparecestes repetidas vezes às crianças, eu também quisera vê-la, ouvir a sua voz e dizer: Mãe, Mãe minha, levai-me ao céu. Confiando em vosso amor, vos peço que, seguindo ao vosso Filho Jesus Cristo, eu tenha uma fé viva, inteligência para conhecê-lo e amá-lo, paciência e graça para servir a ele e aos meus irmãos, e um dia poder nos unir com vós no céu. Mãe minha, vos peço pela minha família, para que vivam unidos no amor, por meus familiares e amigos, para que, vivendo unidos, possamos gozar convosco a vida eterna. Peço-vos de modo especial pela conversão dos pecadores e a paz do mundo, pelas crianças abandonadas, para que nunca faltem os auxílios dignos e o necessário para seus corpos e que um dia consigam a vida eterna. Amém. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. E concluímos esta oração de hoje recordando as palavras que a Virgem Maria dirigiu a Lúcia, uma das três videntes, que teve a graça de ver a Santíssima Virgem, uma daquelas três crianças. Nossa Senhora lhe diz: não te desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre sua casa, sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos ouvindo a embaracinha de Helena Ribeiro cantando Chuva de Graças. É você que nos acompanhou nessa noite, que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra amanhã, tá bom? Quinta-feira, dia de adoração, dia de estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se tiver essa oportunidade, passando na igreja, entre, faça seu momento de oração, se aproxime do Senhor. Viva essa espiritualidade também, a espiritualidade da Eucaristia que nos alimenta, que nos fortalece. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram, @glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores nos períodos anteriores de avaliação mais altos. Então a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então, é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido atônico, inclusive é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva, você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares, em alguns estados, como a gente vinha falando aqui, sobre as políticas de recuperação de celular, somados, tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês, isso é um benefício que eu acho que assim não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício, assim, incomparável, inenarrável a questão da gente ter um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4 milhões e 700 mil para 4 milhões e 800 mil, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos, Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história. Um momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no quinto semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade. Né? Se eu sair daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim, é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1, uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem, Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação ao mês anterior. Os dados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são, da maioria, importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de 50 dólares vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria. Mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de 50 dólares, ou seja, pouco menos de 250 reais. A medida provisória, que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20% do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$ 100 subiria para R$ 120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$ 140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS. O mesmo R$ 100 vai pagar um imposto de 17%, mais R$ 17. Um preço final, então, sai por R$ 117. A economia é de R$ 23 numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público. O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevam Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção um projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Igual a pena já prevista para maus tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde única.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento, da categoria. Hoje, a relação com os animais é uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo. Então, o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania, que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sejam repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do governo federal de zerar a cobrança de tributos sobre as compras internacionais de até 50 dólares, conhecidas popularmente como a taxa das blusinhas. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Amin afirmou que, em 2024, a taxação havia sido aprovada em acordo com o próprio governo para proteger empregos e a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira. Na avaliação do parlamentar, a mudança representa oportunismo político e provoca instabilidade tributária, o que pode prejudicar setores produtivos.
O governo concordou e agora toma uma decisão, no mínimo com cheiro de politicagem. Criar solavancos tributários é uma forma de sabotar a economia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 138 anos da assinatura da Lei Áurea. Ao mencionar a data, o parlamentar destacou iniciativas legislativas aprovadas ao longo dos anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, mas defendeu novos avanços na ampliação de políticas públicas de inclusão social e de ações afirmativas. Paim também citou dados sobre desigualdade racial no país. Segundo o senador, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil ainda são pessoas pretas e pardas. E as mulheres negras ainda enfrentam taxas de desemprego mais altas.
Segundo a RAIS, no segundo trimestre de 2024, havia 7,5 milhões de desocupados e a taxa média de desemprego para os homens não negros era de 4,6%. Para as mulheres negras, 10,1%.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova restrições a condenados por crimes sexuais contra menores.
Deputados e governo encaminham acordo para diminuir escala de trabalho.
Câmara aumenta a punição para estupro de vulneráveis no ambiente militar.
Boa noite. A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Larcher explica por que a mudança está sendo discutida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando a lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E, para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem.
Roberto Monteiro, pai do PL, celebra os 217 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comemorados em 13 de maio. O congressista destaca o trabalho da Secretaria de Estado da Corporação e cumprimenta os quase 47 mil policiais, aos quais chama de heróis anônimos.
Roberto Monteiro Paes se sente orgulhoso por ter enviado mais de 35 milhões de reais em emendas de sua autoria para as diversas forças de segurança fluminenses e acrescenta que a proteção da população é a prioridade do seu mandato.
Sargento Portugal, do Podemos, lista nominalmente os 46 agentes de segurança do Rio de Janeiro envolvidos em operações históricas contra o crime organizado, com apreensão de drogas e de armas, e dois policiais mortos durante assalto para solicitar a promoção de todos por bravura.
Sargento Portugal presta sua homenagem aos 217 anos da Polícia Militar Fluminense e critica políticos que usam a corporação para fazer propaganda, mas ignoram as dificuldades da tropa. O parlamentar cita sua linhagem familiar de militares para reafirmar seu orgulho em ser policial.
Segurança Pública.
Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado tem caráter eleitoreiro. O parlamentar afirma que os investimentos anunciados são insuficientes e que as medidas não enfrentam as facções criminosas de forma efetiva.
Carlos Jordi critica ainda o veto do governo a trechos de um projeto que endurecia regras para condenados pelo assassinato de policiais. Segundo o deputado, a retirada de dispositivos sobre progressão de pena e regime disciplinar diferenciado beneficia criminosos.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, classifica o novo plano do